Política. O que acontece é assunto.
9:26, 27 minutos, 20 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Você está acompanhando o nosso Temática nessa manhã de sexta. Semana passou muito rápida, tínhamos muitos assuntos a tratar e ainda temos. Conosco, nesta participação, no, na primeira entrevista do nosso Temática de hoje, um assunto muito importante. Que assunto é esse? Aconteceu nesta semana em Brasília a Marcha em Defesa dos Municípios, organizada pela Confederação Nacional dos Municípios, considerado o maior evento municipalista da América Latina. A marcha, ela é uma mobilização democrática promovida anualmente desde 1998. Estima-se que mais de 10 mil pessoas, entre prefeitos, vereadores e representantes municipais, participaram desse evento. Ao longo do evento, muitas discussões, assuntos importantes em discussão foram debatidos. Nós estamos recebendo aqui nesta manhã, eu quero até abrir um parênteses antes de falar com ele, dizer que ao longo da semana nós vamos estar ouvindo todas as pessoas que participaram, não só do Lagoa Vermelha, mas da nossa região, porque nós tivemos Caseiros, Ibiraiaras, Capão Bonito do Sul, todo mundo esteve por lá participando. Hoje é a vez de nós conversarmos com o secretário municipal de Assistência Social e Habitação de Lagoa Vermelha, Paulo Montovani, que aproveitou o evento e manteve vários contatos por lá. Vamos saber como é que foi esse evento, secretário Paulo. Um prazer recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Rude. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É sempre, Rude, uma satisfação a gente ocupar o espaço e a abrangência da Rádio Cacique para conversar com a nossa comunidade e, quando muito especial, desta semana bastante movimentada, né? Como você fez questão de destacar na abertura da entrevista, e que a gente aproveitou o momento lá em Brasília para fazer algumas construções políticas, né? Para buscar seguir essa caminhada de buscar a captação de recursos, né? E principalmente contatos em ministérios do governo federal, até porque é um momento onde estamos batendo 100 dias de um novo governo, né? E é importante a gente afinar também a rede de contatos com esse governo que vai estar aí presente pelos próximos 4 anos.
Na oportunidade desse evento, você obteve, até acompanhando a repercussão nas redes sociais, você esteve fazendo várias visitas na busca, podemos dizer, de recursos para o município. Paulo, o que nós podemos destacar?
Exatamente, Rudi. A gente precisa, né, contextualizar nesse sentido que os novos deputados federais, Rudi, eles estão tendo a montagem do seu orçamento a partir de agora, né? Lagoa Vermelha está sendo contemplado com recursos do Covatti Filho, com recursos, né, a pedido do deputado Santini, né, entre outros, de deputados que já estavam lá, né, que foram reeleitos. Mas os deputados que chegaram agora estão começando a construir o seu orçamento, e por isso que nós especialmente focamos em três parlamentares que têm uma certa identificação com o município de Lagoa Vermelha, que é a deputada Franciane Baier, do Republicanos, né? Ela era deputada estadual, está assumindo o mandato federal. O deputado Luciano Azevedo, que foi prefeito de Passo Fundo, aqui é uma cidade vizinha aí, que fez uma votação significativa no município de Lagoa Vermelha. E do deputado que foi já deputado, está retornando, né, após um período na prefeitura de Canoas, Luiz Carlos Buzato, que teve um envolvimento com Lagoa Vermelha em períodos do seu mandato como federal bastante significativos, né? Eu posso citar aqui a Feira do Produtor Rural, teve recurso dele, a área industrial teve recurso dele. Naquele período ele fazia uma dobradinha com o Santini, então ele já tem, acho que, mais de 2 milhões de reais disponibilizados aqui em Lagoa Vermelha. E a gente optou por fazer o foco nesses três parlamentares que vão ter acesso ao orçamento, e voltamos ao Rudi com uma perspectiva bastante significativa, né? A deputada Franciane Baier já confirmou 150 mil reais. Esse valor será destinado a pedido da Vera Pereira, lá da Associação Arco-Íris, que é uma pessoa que fez a campanha dela aqui, e a deputada então já está indicando para o município, diz que vai estar entregando a emenda nos próximos dias aqui, de repente até esse mês, esse recurso. Com o prefeito Luciano Azevedo, hoje deputado, também houve um avanço bem significativo de um compromisso dele com o município. Ele teve aqui a sua campanha liderada pelo vereador Vardão, pelo secretário De Geroni, e também se comprometeu na inclusão de Lagoa Vermelha neste orçamento que ele já está construindo e que vai fazer essa seleção da área ser disponibilizada nesse sentido. E com o deputado Buzato, Rudi, nós tivemos também a apresentação, e aí muito específico, né, do cronograma de projetos da Secretaria de Assistência Social, e a confirmação de R$300 mil para o orçamento, onde ele vai colocar via fundo, né, como a gente chama, que é um custeio para a execução dos projetos da Secretaria de Assistência Social, também firmou esse compromisso conosco. Então, dá para a gente dizer que a perspectiva ela se tornou bastante positiva, né? Não fizemos, né, aquilo que por vezes a gente faz, de bater em todas as portas, mas buscamos com um pouco mais de foco conversar com as pessoas que estão chegando lá e que de um modo ou outro têm um vínculo com a cidade.
É importante manter esse contato. Aqueles que já se tem vínculo, é mais fácil. Esses novos precisam se iniciar, se fortalecer um vínculo. O evento num todo, a participação como Secretaria de Assistência Social e Habitação na marcha em defesa dos municípios. Como é que ela foi? Quais foram os principais assuntos relacionados à pasta em discussão? Porque foi uma semana de muito assunto em pauta, não é mesmo, Paulo?
Rudi, a marcha ela é um evento muito importante, né? Porque ela traz principalmente essa força municipalista, né? Onde lá prefeitos, né, vice-prefeitos, secretários municipais estão lá para defender os municípios, né? Isso é extremamente importante. E nós temos a Conferência Nacional de Assistência Social, Rudi, com a temática de reconstrução do SUAS, né? O que é o SUAS? É o Sistema Único de Assistência Social. Vamos dizer assim, é o irmão gêmeo do SUS. O SUS trabalha as questões de saúde, o SUAS as questões de assistência social. E o principal foco de temáticas, né, ou então da disponibilização das equipes técnicas que cuidam da assistência social, realmente é essas alterações que o governo federal está fazendo, essas mudanças onde programas estavam no Ministério. Vou dar um exemplo aqui, o programa Minha Casa Minha Vida, que tem um fim habitacional e socioassistencial, estava lá no Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, está indo para o Ministério das Cidades. Quem vai ser os responsáveis? Com quem você fala? Com quem você conversa? Nós tínhamos o Ministério da Cidadania, que era responsável pelo programa que antes se chamava, né, Auxílio Brasil, mas os programas socioassistenciais. Agora nós temos o Ministério de Desenvolvimento Social. Então também, como vai funcionar a partir de agora, com as suas mudanças? Então, essa marcha também tem esse marco muito importante de trazer essas informações, principalmente, né, para quem está à frente da assistência social nos municípios, de quais são as redes de contatos.
Isso é importante.
Muito importante, Rúlio, porque, de fato, toda vez que há uma troca de governo federal ou governo estadual, os primeiros meses a gente sofre um pouquinho de dificuldade para saber, de fato, aonde vai ficar cada coisa e o acesso. Porque, a exemplo, que aí é o que não muda, independente do governo, né, que são as equipes técnicas. Só que quando há essa troca de ministérios, a gente demora para fazer vínculo também com as equipes técnicas, que são as que nos auxiliam nas dificuldades que o município sofre. Precisa fazer atualização de relatório, onde é que vai, com quem que fala, não estou conseguindo, o sistema não está funcionando, olha, descredenciaram tantas famílias do Bolsa Família, mas essas famílias precisam ganhar, elas estão no cadastro único, está de forma adequada. Então a gente precisa também ter esse conhecimento de aonde vai ficar cada coisa dentro do governo federal e de quem são as pessoas responsáveis por esses setores para nos facilitar a vida aqui na ponta, que é no município.
Com certeza. Paulo, em relação à marcha de defesa dos municípios, depois de toda essa semana de discussões, de assuntos, existem encaminhamentos pós-conferências que são necessários que sejam feitos ou por parte dos municípios ou por parte do governo?
Rudi, tinha algumas lutas bem, vamos chamar assim, algumas lutas bem importantes, né, que estavam sendo feitas lá. E a principal, vamos chamar assim, conquista que eu... ao meu ver aconteceu, né? Foi a prorrogação da nova lei de licitações, que era obrigatório para todos os municípios a partir de abril, e era uma das lutas da marcha, em que o governo federal, se eu não estou enganado, na data de ontem, que era o último dia da marcha, acabou anunciando que está prorrogado até março de 2024. Era uma das lutas principais da marcha, tem a luta da ampliação do FPM, mas um dos pontos principais era esse, e os prefeitos da CNM, através das suas lideranças, conseguiu com êxito esse resultado, Rudi.
Muito bem. avaliação extremamente positiva da participação da secretaria nesse evento, como secretário e como município, Paulo.
Com certeza, é sempre importante a gente saber o que está acontecendo, né? E principalmente a gente se atualizar sobre essas alterações no SUAS, como vai ser essa reconstrução, o que vai ser aumentado de recurso. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente vai lá, Rudy, consegue identificar alguns programas que a gente não está incluso e que tem como incluir o município receber uma coparticipação da União, né? Eu tinha uma pauta lá, Rudy, que era muito importante, que era buscar o cofinanciamento do CREAS, né? O CREAS, ele é hoje custeado 100% pelo município, né? Então nós estamos buscando que o governo federal faça o cofinanciamento, então são pautas importantes. E, Rudy, preciso dizer que o momento ápice dos compromissos em Brasília foi a audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, e aí no que se trata das políticas de habitação. E é claro que nessa agenda, que inclusive foi liderada pelo deputado Luiz Carlos Busato, numa comitiva de cerca de 10, 12 lideranças aqui do Rio Grande do Sul, entre quais prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, vereadores, lideranças, enfim, da política gaúcha, essa audiência com o ministro Góes tinha dois objetivos. O primeiro objetivo dele era a estiagem, porque o Rio Grande do Sul tem sido um município bastante afetado nisso, né? Embora não faça parte da nossa área, é importante aqui ocupar esse espaço para falar que o governo federal, através do Ministério de Desenvolvimento Regional, segundo anunciou o ministro, vai ter um programa específico para o Rio Grande do Sul chamado Água para Todos, né? O Rio Grande do Sul está no terceiro ano, se eu não estou enganado, de seca consecutiva. E o entendimento do ministro é de que isso depende, então, de uma reestruturação. Ele está abrindo nesse mês um programa específico através da Defesa Civil, onde ele quer comprar caminhão-pipa para os municípios gaúchos, ele quer fazer a construção de açude, ele quer fazer uma estruturação para um combate consecutivo da estiagem. E a segunda pauta da reunião, eu quero aqui, faço questão de fazer esse registro, Rudy, nós tivemos as pautas habitacionais que estão dentro ainda do Ministério de Desenvolvimento Regional, a gente não sabe se permanece, da presença do secretário Fabrício Peruquim, que é o secretário estadual de Habitação e Regularização Fundiária do Rio Grande do Sul, que fez questão, Rudy, de estar na marcha ao lado dos municípios e estar nessa audiência para cobrar e apresentar ao ministro a defasagem, o déficit habitacional que o Estado do Rio Grande do Sul tem. Nós levamos ao ministro lá, por exemplo, os dados de Lagoa Vermelha, onde nós temos a necessidade de fazer 400 unidades habitacionais, e que o município sozinho não tem como fazer, que precisa do governo do Estado, a gente já tem avançado nessas conversas, mas vai precisar da União. E saímos de lá, Rudy, junto com o secretário Peruquim, muito contente com o posicionamento do ministro, né? Além de fazer esse meio de campo, porque, como eu disse, o Minha Casa Minha Vida saiu do MDR e foi para o Ministério das Cidades. Além de fazer esse contato com o secretário Jarbas, com o ministro Jarbas Filho, né? Para fazer essa parceria Minha Casa Minha Vida, governo estadual e governo municipal, também se comprometeu, Rudy, com a abertura de um edital para um programa chamado Pro Moradia, que é um programa do desenvolvimento regional, que também visa a disponibilização de unidades. É um programa um pouco diferente, porque as famílias precisam ter o terreno, precisam ter já o espaço, mas que também se comprometeu de disponibilizar isso, tamanho é a nossa necessidade. Então, é uma agenda extremamente positiva. E um outro aspecto também que a gente participou foi junto com a ministra do Turismo, que é a Daniela do Vaguinho. Ela assumiu recentemente o ministério, e já conhecia a nossa fama, vamos chamar assim, de capital nacional do churrasco. E se comprometeu, inclusive, Rudy, a visitar a região, e apresentamos, a pedido do secretário Lucas Mota, o projeto de iluminação da BR-285, né, que é um projeto com viés turístico e que agora vai ser apreciado pela equipe do Ministério, porque também nesse sentido de captar os recursos do ponto de vista do turismo.
Existem prazos para liberações, prazos para esses assuntos que foram tratados, para que eles, podemos assim dizer, tem atividade prática sobre eles já, Paulo?
Rudy, o que acontece? A questão da estiagem, eles trabalham com o mês de abril, né? De os municípios fazerem esse credenciamento. As questões habitacionais, o ministro disse que a determinação do presidente da República é que todos os encaminhamentos de encaminhar convênios, né, de fazer essas celebrações, ocorram ainda no primeiro semestre. Não tem como se garantir que isso vai acontecer, né? Mas o ministro disse que foi, principalmente para as pautas habitacionais, foi solicitado pela presidência da República que haja uma urgência muito grande no desempenho dessas, no desempenho não, mas assim na construção dessas parcerias entre município, governos de estado e governo federal. Então a nossa perspectiva é muito boa se isso de fato acontecer e acontecer de forma rápida.
Muito bem, eu quero aproveitar antes de finalizar o nosso bate-papo com o Paulo Montovani falando desta marcha dos municípios em defesa dos municípios que aconteceu em Brasília, dizer que amanhã de manhã, no programa Somos Todos Lagoa, o prefeito Gustavo Bonotto vai estar por aqui, trazendo toda também a sua visão, a sua avaliação e informações sobre a participação dele como prefeito nesse importante evento. Nós conversamos com o prefeito durante a semana, quando estava acontecendo o evento, e amanhã um panorama geral também aqui na nossa programação. Sabemos que temos muitos assuntos relacionados à sua pasta, sobre a secretaria, que já aconteceram nesse primeiro trimestre de 2023, mas que nós vamos estar encaminhando aí nos próximos dias. Queremos agradecer a tua presença, trazendo as informações sobre a participação do nosso município nesse importante evento, Paulo.
Bom dia, eu agradeço a você, a Rádio Cacique, né, pelo espaço, pela oportunidade de poder compartilhar com a comunidade de Lagoa Vermelha, né, prestar contas daquilo que a gente está fazendo e sempre ficando à disposição de todos os lagoenses. Um abraço a você, a toda a equipe, um bom final de semana.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do secretário de Assistência Social e Habitação, Paulo Montovani, conosco nessa manhã aqui na programação. Nós temos um intervalo bem rapidinho agora, porque a unidade móvel já está chegando com o Everton Meneguzzi aqui na programação. Em minutinhos já voltamos por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.